Boa noite, senhores vereadores. Solicito que o senhor secretário faça a verificação de quórum.
Estão presentes, senhor presidente, todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2010. Passamos ao espaço da apreciação da ata de número 30/2010. Está aberto espaço para manifestações sobre a ata. Não havendo inscrições, coloco em votação a ata de número 30/2010. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. Ata de número 30/2010, aprovada por unanimidade de votos. A seguir, passamos ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, por favor, dirigir-se à mesa.
Senhor presidente, colega secretário, eu peço a leitura da correspondência 303/10.
Agudo, 5 de agosto de 2010, senhor presidente. O Lions Clube de Agudo tem a honra de convidar o ilustre presidente da Câmara Municipal de Agudo a participar da Assembleia Festiva e jantar quando da visita ao nosso município do governador do Distrito LD4, José Bícigo, e de sua esposa, Alcíria, assim como de alguns membros de seu gabinete, todos pertencentes ao Lions Clube Uruguaiana Três Fronteiras. Assina Marli B., presidente. Astrid Weissheimer, secretária.
Continua aberto espaço para solicitação da correspondência recebida. A mesa solicita a leitura das correspondências protocoladas sob número 299, 301 e 302.
Senhor presidente, é com muito prazer que nos dirigimos à Vossa Senhoria para comunicar que o próximo dia 20 do mês em curso, tendo como local a SAS Polesinense, estará sendo realizado o Seminário Regional Práticas de Planejamento e Desenvolvimento Regional, programa em anexo. Esta jornada tem como objeto, a partir do planejamento ambiental da Quarta Colônia, contribuir com uma discussão analítica sobre o processo de planejamento e desenvolvimento regional. Este encontro oportuniza mais um espaço de diálogo sobre este assunto tão relevante e que se encontra tramitando junto às câmaras municipais e vereadores. Após o seminário, estará sendo lançado dois livros: Quarta Colônia, Construção do Planejamento Municipal e Regional, e Quarta Colônia, Patrimônio Cultural. Contando com vosso apoio, participação e divulgação, desde já agradecemos. Atenciosamente, Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal de Agudo, presidente do CONDESUS. Correspondência 301. Excelentíssimo presidente, atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, através do presente, vimos comunicar que o prefeito municipal estará afastado para gozo de 9 dias de férias referentes ao período aquisitivo de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, no período de 24 de agosto de 2010 a 1º de setembro de 2010. Correspondência 302. Excelentíssimo presidente, sendo o presidente do Legislativo Municipal o substituto legal e institucional do prefeito, convocamos o vereador Paulo Unfer, presidente da Câmara Municipal, para assumir a chefia do Poder Executivo Municipal durante o gozo de 9 dias de férias do prefeito, no período de 24 de agosto a 1º de setembro. Atenciosas saudações, Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal.
Passamos ao espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores que solicitaram a leitura, a favor, dirigir-se à mesa. A mesa solicita a leitura da correspondência protocolada sob número 96/2010.
Thank you. Assunto: manifestação pró-regulamentação da emenda constitucional 29. Senhor deputado, a Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul, por proposição de todos os integrantes da presente legislatura, vereadores Alan Miller, Itamar Puntel, Stephanie Stopp e Valério Trebin, PMDB, Rui Milbrat e Wilson Dias, PP, João de Deus, PSDB, Dário Gás, Democratas, e pelo signatário deste, membro da bancada do PDT, se manifesta em defesa da ultimação da tramitação da proposição que regulamenta a emenda constitucional 29, a emenda da saúde. A não deliberação pela Câmara dos Deputados impede a tramitação no Senado, postergando ao sistema legal brasileiro um dispositivo que se alinha com o Pacto Federativo, uma vez que estipula a união percentual de suas receitas correntes para ser investida em saúde. Os municípios e os estados estão arcando com ônus incompatível com sua realidade orçamentária e financeira para atender às demandas de saúde dos brasileiros. A União, que recolhe a maior fração de todos os tributos pagos no Brasil, deve participar do custeio da saúde com um percentual mínimo, já estipulado pela Emenda Constitucional 29. Todavia, a não regulamentação tem sido aventado como argumento para o descumprimento da Constituição. A Câmara de Agudo, Rio Grande do Sul, em defesa dos cidadãos brasileiros que vivem nesta comunidade e na promoção da justiça na distribuição dos recursos tributários entre os entes da Federação, espera de Vossa Excelência que tenha a prerrogativa de encaminhar a pauta da Câmara dos Deputados essa proposta, que o faça como prova de sensibilidade para o equilíbrio da distribuição de recursos e responsabilidades entre os entes da Federação Brasileira, mormente no setor da saúde, vital para o desenvolvimento pleno dos brasileiros. Atenciosamente, Paulo Unfer, presidente. Ao excelentíssimo senhor deputado Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados.
Passamos ao espaço da apresentação de matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito ao senhor secretário que faça a apresentação das mesmas.
Primeira sessão de pauta. Projeto de Lei 23/2010 Executivo, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções para a celebração de contrato de consórcio público. Mensagem: senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a apreciação dos nobres edis projeto de lei que versa sobre a ratificação do protocolo de intenções do contrato de consórcio público do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, Condesus Quarta Colônia, a Lei Federal nº 11.107/05, Lei dos Consórcios Públicos e seu recente regulamento trazido pelo Decreto nº 6.0117/07, consolidaram o tão esperado regime jurídico dos consórcios públicos em nosso país, propiciando a necessária segurança jurídica para os consórcios há tanto tempo pleiteada pelos municípios brasileiros ao governo federal. O referido regime trouxe importantes vantagens nos âmbitos licitatórios, processual civil e tributário para os consórcios que se utilizarem de um dos dois modelos preconizados pela Lei Geral dos Consórcios Públicos. Entretanto, a referida lei estabelece alguns procedimentos formais a serem atendidos pelos municípios consorciandos, a fim de que a celebração do contrato de consórcio público seja considerada válida, gerando seus esperados jurídicos efeitos. Nesse tocante, o artigo 5º da Lei Federal nº 11.107/05 determina expressamente que o protocolo de intenções deverá ser ratificado por lei para viabilizar a celebração do mesmo. Por isso, senhores, a necessidade de aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Sem ele, o Condesus Quarta Colônia, do qual nosso município é parte integrante, não estará em dia com a referida exigência legal, o que certamente será objeto de apontamento pelos órgãos de fiscalização e penalização dos gestores do consórcio, o que se deve evitar. Certos da habitual atenção de Vossas Excelências que compõem essa casa, apresentamos as nossas cordiais saudações. Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 24/2010, também de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação da Associação Pública Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, com Desus, quarta colônia, e sobre a participação do município. Mensagem: Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos para apreciação do Legislativo Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a migração do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, associação privada, para associação pública, e sobre a participação do município. O Condesus Quarta Colônia foi criado em outubro de 1996 e são 14 anos de uma ação pioneira e referência na construção da integração e do desenvolvimento regional da Quarta Colônia. Com o Condesus privado, construímos uma nova forma de olhar e de projetar os municípios como região. Os municípios integrantes da Quarta Colônia, por meio do Condesus, não somente passaram a ter um maior reconhecimento interno, identificando-se como tal, como passaram a ter assento e força política para demandarem, de forma conjunta, questões de interesse da Quarta Colônia. Integração que nos permitiu atuar tanto em fóruns regionais, da região central, estaduais, junto ao governo do estado, e nacionais, junto ao governo federal. Desde a criação do Condesus Quarta Colônia, aprendemos que o desenvolvimento regional, para ser orgânico e democrático, necessita de fóruns micro-regionais organizados. Municípios que compartilhem histórias e necessidades comuns e busquem na organização micro-regional meios para promoverem e projetarem o seu futuro em conjunto. É da concertação de interesses micro-regionais que se assentam as bases de projeção do desenvolvimento regional e do estado como um todo. A caminhada percorrida, que em 2011 completará 15 anos, é a do Condesus privado, que levará, com a aprovação dos senhores vereadores, para o público, uma história reconhecida em prol do desenvolvimento regional. O novo status não muda a direção, muito ao contrário, fortalece e lhe dá instrumentos legais para aprofundar as relações, tanto do ponto de vista local como regional, junto às diferentes esferas de governo. Quando dizemos que as novas exigências legais não mudam a nossa atuação, é devido a que o Condesus, desde a sua criação, tem se caracterizado como um consórcio de desenvolvimento. A diferença da grande maioria que atuava em questões pontuais, em especial em atividades do campo da saúde. Com a criação dos planos diretores municipais e do Plano de Desenvolvimento Regional da Quarta Colônia, em tramitação nas câmaras municipais e vereadores, tão logo sejam aprovados, passaremos a contar com bases técnicas e legais para desenvolver uma gestão local e regional capaz de aliar desenvolvimento social e econômico com sustentabilidade ambiental. As políticas governamentais, estaduais e federais têm atuado nos municípios de forma pontual, fragmentada e descontínua. Desde a criação do Condesus, tem-se buscado na articulação intermunicipal atuar de forma coordenada e integrando, em cada projeto, atividades que contemplem as diferentes de uma determinada área de atuação e buscando a sua integração, tanto local como regional. Na condição de consórcio público, teremos maiores condições de receber investimentos para o enfrentamento que questões sociais de fundo sejam de ordem culturais, econômicas e ambientais. A nossa experiência tem demonstrado que a ação conjunta intermunicipal é, antes de tudo, uma escola de gestão pública, onde o olhar local se reforça e se qualifica na construção da regionalidade. Esse olhar ampliado, crítico e multipartidário, e dos maiores ganhos, ganho desde o ponto de vista da democracia e de uma tomada de consciência que o desenvolvimento nasce de dentro para fora, e a sua sustentação será a confiança de que juntos somos mais, que somos a Quarta Colônia. A regionalidade, para que seja materializada, exige proximidade, vínculos, trocas sociais, culturais e econômicas, e ela, acima de tudo, na confiança entre os consorciados. O Condesus se fundamenta sobre a história compartilhada comum, e é sobre esta base que a região se projeta. Como um lugar de encontros de espanhóis e portugueses com as comunidades primitivas dos afrodescendentes de alemães, italianos e tantos outros das mais diferentes origens e raças que se encontraram nesta região para construírem seus lugares de vida. entre os vales do Rio Soturno, Jacuí, Várzeas, Campos e Coxilhas de Depressão Central e os Campos do Planalto. No olhar dos colonizadores, foi espaço para ser ocupado e transformado. Lugares que hoje carregam as marcas dos diferentes grupos culturais e temos a responsabilidade de preservá-los e desenvolvê-los com qualidade de vida para os filhos dos nossos filhos. Do ponto de vista da gestão local, o consórcio público é um instrumento de grande importância para a concertação de políticas públicas que tenham como objeto o desenvolvimento local e regional em base às seguintes premissas. Letra A. O Condesus Quarta Colônia, desde o ponto de vista jurídico, é uma associação pública com personalidade jurídica de direito público, sem fins econômicos, devendo reger-se pelas normas da Constituição da República Federativa do Brasil. Código Civil Brasileiro número 11.107, de 6 de abril de 2005. Decreto Federal número 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Demais legislação pertinente, estatuto social e pela regulamentação que vier a ser adotada pelos seus órgãos competentes. A sua área de atuação será formada pelos territórios dos municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins. Letra B. O Condesus, Quarta Colônia, terá por finalidade a realização dos interesses comuns dos entes consorciados na implementação de suas múltiplas políticas públicas para o bem da integração e o desenvolvimento local e regional dos municípios membros da Quarta Colônia. C. Criar espaços de diálogo, tanto interno como externos, para a promoção do desenvolvimento regional no contexto da região central e junto às diferentes esferas de poder, tanto com a iniciativa privada como frente aos órgãos de governos estaduais e federais. D. A ação consorciada se desenvolve sobre bases comuns e se dá por meio das trocas de formas de ver, entender e de projetar caminhos para o enfrentamento de questões de interesse local, regional. Os prefeitos, neste processo, passam a atuar concomitantemente tanto no contexto local como no regional, transcendendo os limites políticos, o que os tornam não somente gestores locais, como o da Quarta Colônia. Frente ao exposto, solicitamos a apreciação e posterior aprovação deste projeto de lei em regime de urgência. Ari Alves, da Anunciação, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, são essas proposições apresentadas nesta sessão.
Queremos ainda citar e agradecer a presença do ex-presidente da Casa e hoje secretário Ademir Kessler. Na sequência, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde concedo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, o vereador Paulo Unfer, ao secretário, vereador Wilson Dias, aos demais vereadores aqui presentes, ao nosso secretário da Fazenda, Ademir Kessler, e as demais pessoas aqui presentes. Um dos assuntos meu na noite de hoje é a estrada. A gente vê nos últimos dias, devido aos vários problemas ocasionados com chuvas em vários dias, bastante problema nas estradas, principalmente a estrada de Agudo, a linha dos Pomeranos, linha Araçá. E na última semana estive a Secretaria de Obras pedindo recuperação dessas estradas. Hoje, no dia de hoje, estive lá novamente, e no qual o responsável pela secretaria nos repassou que está sendo feito melhorias aqui na região baixa, na depressão, e posteriormente será recuperada essas estradas da parte alta do nosso município. A gente vê a dificuldade em várias estradas, mas a secretaria está fazendo o trabalho de recuperação, só que tem o seu tempo até ser feito em todas as nossas estradas do município. Então, a gente pede à comunidade um pouco de calma, um pouco de paciência, que nos próximos dias será recuperada essa estrada que sai de Agudo, a linha dos Pomeranos, em Araçá, essas regiões mais altas do nosso município. também quero usar esse espaço e dizer que estive na noite do sábado, dia 14, num jantar-baile comemorativo aos 25 anos do grupo de jovens, Força Jovem de Linha dos Pomeranos, onde também estava o presidente, e lá tinha uma vasta programação do grupo. Essa programação já havia sido programada há mais dias anteriores, com uma gincana promovida pela Imater, promovida pela nossa Secretaria de Agricultura, juntamente com o Meio Ambiente, onde vários grupos se formaram entre o grupo Força Jovem e fizeram uma gincana muito criativa, muito ambiental a toda a comunidade de lá. E na noite do jantar-baile foi feita a premiação dessas gincanas. Foi muito gratificante as pessoas que estavam lá, e a gente viu que o grupo é um grupo forte, merece com certeza os parabéns pelos seus 25 anos. A gente sabe que é muito difícil ter uma entidade que dure tanto tempo como este grupo está durando. Então, dou os votos ao grupo que dure muito mais ainda que 25 anos, que vá aos 50 anos, que vá aos 100 anos, com a mesma força e dedicação que tem as pessoas que lá estão dentro desse grupo. Seria essa minha colocação, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, cumprimentar aos servidores da casa, cumprimentar também o secretário da Fazenda, senhor Ademir Kessler. E nesta minha participação, nesse pequeno expediente, ouvindo também o vereador Itamar, e o nosso assunto principal nas últimas sessões, principalmente neste ano de 2010, vem sendo o centro das discussões, como todos devem ter percebido, colegas vereadores. É o nosso grande problema que nós temos quanto às estradas do interior do nosso município. E essas estradas, elas vêm sendo, a cada dia que passa, sendo cada vez mais sendo acabadas, ficando cada vez mais intransitáveis. E também o tempo também é um dos grandes fatores que não deixa a nossa Secretaria de Obras poder desempenhar um trabalho mais acentuado. E também o que me chama a atenção, não só na questão das estradas, mas também na patrulha agrícola, é esse grande questionamento da nossa comunidade, do nosso contribuinte, essas reivindicações, esses pedidos que chegam em tão grande número. Se nós, que somos vereadores, somos entre 9, imagine só, se para nós vêm tantos pedidos, tantos descontentamentos, imagine só o que deva vir até a Secretaria de Obras, de pessoas reivindicando trabalhos, serviços, e que com certeza o poder público não está conseguindo atender. E como vereador, eu, desde 2009, atuando como vereador, eu começo a me perguntar, começa a me chamar a atenção. Onde que parte toda essa carência, essa dificuldade? Porque não é só questão de estradas, é questão de atendimento também de maquinário para o pessoal do interior, do nosso produtor. Será que algo está acontecendo? Será que a estratégia utilizada por este governo, por governos anteriores também, não só este, mas sente-se bastante agora, porque eu sou vereador, e talvez os colegas vereadores também devam ter esse consentimento de que realmente a dificuldade é muito grande. Alguém deve ter prometido tudo este atendimento à comunidade. É serviço de retroescavadeira. Eu tenho clientes que eu tenho uma aproximação muito grande por ser comerciante e talvez uma facilidade em poder me colocar à disposição de poder passar para mim como vereador da necessidade que tem esses produtores e que estão bastante indignados e que até nesse momento eu repasso a eles de que a dificuldade do governo é grande. Mas da onde que origina todos esses pedidos? Essa vontade que o pessoal tem de que o poder público tem que fazer. Alguém deva ter prometido. E agora, a necessidade, o pedido de que deva ser feito, está aí. E nós, vereadores, acabamos ficando de mãos amarradas. Não sei se acontece também com os colegas vereadores, principalmente vereadores de oposição, porque muitas vezes sabe-se de que vereadores de situação, eles amenizam mais a situação. E nós, vereadores de oposição, mesmo que tentamos conciliar a situação, sabendo a dificuldade que o poder público tem, mas o contribuinte, o eleitor principalmente, do nosso município de Agudo, se sente no poder de chegarmos principalmente a nós. Acho que nós temos uma obrigação maior de reivindicar junto ao poder público, junto ao poder executivo, para que estas obras possam serem utilizadas pelo contribuinte. E que até nesse momento não se tem esse respaldo da nossa prefeitura. Por isso muito me preocupa. Acredito que nós, políticos, devemos ter uma responsabilidade muito grande, principalmente, quem sabe, para os próximos governos, para não darmos essa impressão de poder dar esse apoio que, até nesse momento, eu acredito que não seja possível mesmo. E que talvez estamos frustrando o nosso contribuinte, achando de que é possível, mas na verdade, pelo que se tem de ideia, acompanhando, principalmente o nosso município, não é possível. Por isso, me chama a atenção para que pedidos como este pedido que chegou até mim neste final de semana, da comunidade do Rincão do Espraiado, próximo ao CTG Sentinela do Jacuí, lá se tem uma água, lá inclusive tá sendo criado um centro de habitação lá, várias casas estão sendo construídas ao longo de um trajeto de um quilômetro, casas praticamente uma do lado da outra, e que na frente da casa tem céu, está correndo o esgoto, céu aberto, dá para se ver nitidamente que não é só a água da chuva. E que inclusive conversando com eles, a indignação deles é de que vão até aos meios de comunicação para que o poder público tome providências. Então parece que o problema não é só na cidade que temos problemas, temos problemas também na extensão rural, onde o pessoal também quer saneamento básico. E que sabe-se que é da dificuldade que o poder público tem na cidade, imagine só no interior. Temos um problema também no cemitério municipal, temos problemas lá que devemos ter uma canalização, que também até nesse momento não aconteceu, que é mais grave ainda. Todos sabem dos resíduos que saem do cemitério e que correm céu aberto, acho que até prejudicial à saúde, com certeza é. Então temos esses casos aí, temos também o serviço de estradas da região da linha Teutônio, em direção ao Canto dos Melos. Essa comunidade também está bastante indignada, né? Alguém deve ter prometido tudo isso, porque é impossível que esse pessoal esteja saindo do nada e querendo partir para a questão de passeatas ou coisa semelhante, aí uma reivindicação mais acentuada para que o contribuinte saiba de que não só a região tal não está sendo atendida, mas quem sabe toda a região. Por isso devemos ter consciência, quem sabe, deixa esse ponto de interrogação para nós políticos, para quem sabe nas futuras eleições pensamos antes de prometer para não depois deixar a desejar. Seria isso, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Tribin.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero, neste momento, fazer a minha manifestação e, ouvindo o colega vereador Rui Milbrand, realmente, numa administração pública, sempre existe mais pedidos do que a capacidade de que se tem, com as máquinas que se tem, para realizar os desejos da comunidade. Mas ouvindo as suas colocações, colega vereador, eu vejo assim que a cidade de Agudo, na questão de perímetro urbano, nunca foi tanto investido no perímetro urbano quanto nesses últimos anos. Alguma coisa está acontecendo que toda a comunidade, claro, que quer o seu calçamento em sua rua e vê que esta administração está realmente investindo em calçamento, recursos provenientes principalmente do governo federal, mas enfim, estamos conseguindo recursos. E quero até pedir para o secretário da administração um levantamento de quantas quadras nós estamos fazendo o calçamento. Então, há uma certa injustiça de vossa parte de dizer de que estão ficando os serviços para trás, estão, mas muito está sendo feito, e isso nós devemos de reconhecer como cidadãos agudenses. Tivemos, durante este ano, uma grande enxurrada, mas, aos poucos, as coisas estão voltando à normalidade. Claro que nunca vamos conseguir atender a todos os pedidos da comunidade, mas acredito que a Secretaria de Obras deva se planejar para fazer a recuperação da estrada. A estrada em direção à Nova Boêmia está sendo feito um alargamento. Nós tivemos o calçamento da Euclides Kliman feito praticamente quase um quilômetro, e que parece que os colegas vereadores não enxergam isto. Estão acontecendo outros calçamentos, inclusive está por começar o calçamento na Picada do Rio, o primeiro calçamento no interior do município. Eu acho que essa administração é arrojada, sim, tem algumas coisas que têm que ser corrigidas, mas estamos, no meu ponto de vista, caminhando para o progresso de Agudo. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, saúdo ao Ademir Kessler, secretário da Fazenda, a Cirlei, que também nos dá uma mão muito grande nessa sessão. Dizer que neste espaço, senhor presidente, eu gostaria primeiro de fazer um convite, especialmente porque as duas últimas manifestações, elas aqueceram um pouco a sessão. Eu queria fazer um convite para que na próxima quarta-feira todos aqueles que estão aqui, fazem parte, têm assento na casa, participem de um momento extremamente importante para o futebol do Rio Grande do Sul, que é a decisão da Copa Libertadores da América, onde o Inter joga com o Chivas de Guadalajara na próxima quarta-feira. E nós teremos uma grande concentração de colorados e os gremistas são bem-vindos na sede do Atlético Clube Avenida. Com um ambiente bem legal, bem preparado para essa final, com telão, com uma bebidinha barata, com comes, enfim, todos estão aí convidados e eu gostaria de ter a companhia dos nossos colegas vereadores neste tão importante momento. Um segundo é dizer que fiquei muito satisfeito com o convite, a delegação de um convite por parte do presidente para representar a mesa diretora, quando da visita do governador do Lagos ao nosso município no último sábado, onde tivemos inclusive a oportunidade de recebê-lo também na Associação Hospital Agudo e lá apresentar a estrutura do nosso hospital para que ele tomasse conhecimento e visse por horas e muitas vezes o Lagos ajuda o Hospital Agudo, assim como outros segmentos da nossa sociedade foram visitados: o Lar Amor Perfeito, Instituto Cultural Brasileiro Alemão. Me senti feliz em representar a mesa diretora neste ato. E para encerrar, eu gostaria de aproveitar tanto a manifestação do vereador Rui quanto a manifestação do vereador Valério e dizer que é natural esse tipo de manifestação. De um lado, o vereador da oposição, do outro lado, o vereador da situação. E, curiosamente, colega vereador Valério, a maioria das críticas são reservadas para o setor de obras. A gente sabe que é um setor que exige bastante. O nosso município tem uma área muito grande, a cobertura para todas as estradas é bastante complicado, o tempo não tem ajudado, mas é também necessário dizer que muitas vezes alguns pontos são esquecidos por quem de fato e de direito não deveria esquecer. E aqui eu me reservo o direito de reivindicar em nome dos moradores do Rincão do Pinhal, moradores que até em uma entrada batizaram como Rincão dos Esquecidos, por realmente estarem esquecidos e terem dificuldade para sair. Eu gostaria de pedir por eles e dizer que o Rincão do Pinhal, o Rincão do Mosquito, lá perto do Nelci Pereira, hoje ainda me foi colocado através de uma ligação telefônica a dificuldade que o pessoal está tendo. Então, o setor de obras vai ser e continuará sendo sempre o principal alvo durante a sessão dos vereadores. Então, deixaria aqui este comunicado da minha parte, no sentido de que o líder do governo procurasse levar esta preocupação ao setor de obras. Seria isso, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Alan Miller.
Cumprimento, senhor presidente, colega secretário e os demais colegas vereadores, servidora desta casa, também ao amigo e secretário da Fazenda, Demir Kessler, também secretário da Administração, Alisseu Klein. Aproveitar este momento para fazer um breve comentário sobre a comemoração do Dia do Vizinho, que se passou no dia de ontem aqui em nosso município. Parabenizar a todos aqueles que organizam este dia e também aqueles vizinhos que ainda participam deste dia, pois sabemos que hoje há um número bem reduzido de grupos que ainda persistem em comemorar este dia. Então, eu quero deixar aqui a minha parabenização a todos aqueles envolvidos neste dia, pois sabemos que o convívio harmonioso entre os vizinhos deve ser diário, mas entendo que esta data ainda deve ser sim comemorada, por se tratar do momento de reencontro entre vizinhos, até mesmo vizinhos antigos que não mais habitam a comunidade em que se faz a festa neste dia. Então, acho que é um momento importante para todos aqueles que participam. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, em especial a noite de hoje, aos secretários Ademir, também secretário Alisseu. Dizer também, ouvindo o colega vereador Rui Milbrat, em relação às estradas municipais, o colega Wilson também falou em algumas reivindicações. Dois moradores hoje da linha branca entraram em contato com este vereador, também fazendo o pedido de melhorias na estrada, na linha branca, principalmente em três pontos cruciais, onde o transporte escolar está com dificuldades de cruzar. Apenas três pontos que são os piores lugares. Amanhã estarei levando ao secretário de obras que com pouco de horas as máquinas vão ali até este local e dão aos moradores ali, principalmente aos alunos da linha branca, um pouco mais de segurança. Também deixar registrado aqui na noite de hoje mais uma vez o pedido de dois quebra-molas na Avenida Borges de Medeiros, nas proximidades da PAI e também nas proximidades da lancheria Fischer. Locais esses que nos últimos dias não tivemos acidentes, graças a Deus, mas com baixo custo da Secretaria de Obras, assim como foi feito um quebra-molas nas proximidades da Escola Professor Willy Ross, e melhorou muito a tranquilidade daqueles alunos no dia a dia, porque os veículos cruzam agora em bem baixa velocidade. Está lá para quem quiser ver todos os dias, na hora que essa escola solta
ou chega aos alunos neste educandário. Reforçar então o pedido, nessa esquina da Borges de Medeiros, tem a real necessidade de fazermos estes dois quebra-molas, que é um custo muito baixo para a Secretaria de Obras, e que o calçamento está nesse local, basta remover esse calçamento, colocar um pouco de terra embaixo e fazer essas duas lombadas. Em um dia de serviço de 4-5 funcionários, com certeza esse local dará mais segurança a todos que precisam trafegar nessa esquina. Também, ouvindo os colegas vereadores, devo concordar com o líder de governo que jamais na história da Gudo se fez tanto calçamento. O colega Rui quis dizer que talvez as promessas daqueles locais que ainda não foram feitos, promessas essas de campanhas políticas, os quais as pessoas hoje têm razão de vir reclamar, um local esse que sou testemunha ao bairro Progresso, está prometido que o calçamento comece nesse local os primeiros dias, porque sabe-se que pela quinta vez na rua Beno Helmut Petter está no orçamento para que esse calçamento termine até o fim do ano. O colega vereador Valério também possui uma casa neste bairro e sabe que as lideranças, se este calçamento não estiver pronto até o Natal, com certeza, início de janeiro, estarão aqui nesta casa fazendo um grande manifesto, como o colega Rui falou. Inúmeras quadras de calçamento foram feitas, os quais foram botadas no orçamento o primeiro ano e já estão acontecendo, que bom. Todos os moradores precisam e necessitam desse calçamento. Agora a rua Beno Helmut Petter, como se sabe, o calçamento está pago há 18 anos e se não tiver pronto até o fim do ano, com certeza, no início do ano que vem, teremos grandes manifestações das lideranças daquele bairro. Também queria ter feito na noite de hoje, não consegui vir até esta secretaria desta casa essa semana, o pedido de informações referente aos inquéritos administrativos que estão acontecendo em nosso centro municipal. Estarei trazendo até esta casa, então, na semana que vem, o pedido de informações dos inquéritos que estão em andamento junto ao Poder Executivo de todas as secretarias. Tivemos diversos acidentes acontecendo, principalmente na Secretaria de Obras, então a nossa comunidade deseja saber em que ponto anda esses inquéritos. Seria isso, senhor presidente.
Quero também saudar a presença do secretário da administração, Maliceu, e a mesa também fazer um pequeno comentário sobre uma reportagem da Zero Hora do dia de hoje, que tem como título Mau Exemplo, onde Lister revela distorções em gastos com diárias das câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul, onde consta no topo, em primeiro lugar, a Câmara Municipal do município de Triunfo, com gasto de R$1.111.000, isso foi no ano de 2009, seria uma despesa per capita por habitante de R$ 43,80. Então, vamos comparar com a Gudo, que está na posição 334, com gasto de R$6.000 e poucos, e com gasto por habitante de R$0,39. Então, isto nos dá uma certeza de que devemos continuar zelando pelas coisas públicas e gastar somente o necessário para o bom desempenho estrutural da Câmara, qualificação dos servidores e também vereadores, mas sempre fazendo parcerias com instituições sérias e que não tenham também um cunho turístico. Isto fica, estamos, eu acho que, não fazendo nada mais do que o nosso dever de cidadão e de pessoas que a comunidade confia para gerenciar os gastos da nossa Câmara. Na sequência, passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Wilson Dias e Valério Trebini. Concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Trebini.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
A mesa informa que para a próxima sessão estão inscritos no grande expediente, os vereadores Stefan Stopp e Rui Milbrandt. A seguir, passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito que o senhor secretário faça uma nova verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, informo que se encontra na ordem do dia o projeto de lei complementar número 1/2010, que altera a lei complementar número 5/2008 por alteração de alíquota e revoga a lei complementar 08/2009. A mesa informa que o referido projeto teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, onde foi relator o vereador João de Deus, da mesma forma da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, onde foi relator o vereador Rui Milbrandt. Está aberto o espaço para manifestações sobre o projeto de lei complementar número 1/2010. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei complementar número 1/2010, que altera a lei complementar número 5/2008, por alteração de alíquota e revoga a lei complementar número 08/2009. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Projeto de lei complementar número 1/2010, aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, passamos ao espaço da discussão da pauta, onde se encontra, em primeira sessão de pauta, o projeto de lei 23/2010, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções para a celebração de contrato de consórcio público, e o projeto de lei 24/2010, que dispõe sobre a criação da Associação Pública Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, Condesus, Quarta Colônia, e sobre a participação do município. Em segunda sessão de pauta, se encontra o projeto de lei 22/2010, que institui a gratificação de difícil acesso a merendeiras, serventes e secretários de escolas municipais. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para discussão dos projetos que se encontram em primeira e segunda sessão de pauta. Não havendo manifestações, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Rui.
Concedo a palavra ao vereador Rui Milbrandt.
Quero cumprimentar novamente a mesa, demais colegas vereadores, cumprimentar também a presença do secretário da administração, seu Klein, seu Alisseu Klein, e também ao gerente da Corsan, seu Teixeira. Dizer também sobre a manifestação do comentário do vereador Valério, de que nas minhas colocações, de maneira nenhuma, tentamos regredir a imagem do atual governo. Seria até, da minha parte, uma hipocrisia dizer de que essa administração não tem os seus méritos. Ao contrário, reconhecemos o trabalho do Poder Executivo, dessa administração. Acreditamos que as expectativas da nossa comunidade Agudo esteja num parâmetro bem favorável. Não, de maneira nenhuma não deve ser decepcionante para ninguém, eu acho, no município de Agudo. Só acredito que, na minha condição de vereador, que talvez tenha sido criado uma expectativa, não só a este governo, como está sendo criado sempre, cada vez que tem um novo governo, se cria uma expectativa maior do que talvez a capacidade do poder público no seu geral. E isto traz com que a comunidade se revolte quanto essa expectativa maior do que a possibilidade. Imagine só, colega vereador, se tivéssemos aqui nesta casa, aqui na Câmara Legislativa, a companhia da turma do PT. O senhor sabe que o PT, ele tem por hábito de fazer manifestações, fazer passeatas, fazer a coisa acontecer do seu modo. E isso talvez não é bom para nenhum povo, muito menos para a comunidade Agudo. Eu acredito assim que muito foi feito, mas muito mais poderá ser feito. Talvez essas manifestações ainda tenha, essas exigências tenha, porque talvez o comprometimento tenha sido muito grande, não só desse atual governo, mas talvez até dos governos anteriores. E essa expectativa está sendo frustrada. Acredito que até nesse momento, falando em calçamento, não tenho assim dados, mas sei de que muitas ruas foram calçadas. Muitas ainda vão ser calçadas nesse governo. E que bom para a nossa comunidade, para a comunidade Agudo. E a gente torce, nós como vereadores de oposição, nós torcemos para que cada vez mais se consiga com tributos arrecadados do nosso município e que esses tributos sejam bem aplicados. Mas acredito que hoje talvez apenas um terço do que foi prometido tenha sido cumprido. E isso não é só fatos deste governo, são governos anteriores que talvez esse índice é bem maior ainda do que este. Eu só espero que, quem sabe, no futuro nós, políticos, independentemente de quem esteja frente ao mandato no futuro, tenha mais responsabilidade naquilo que vai falar, para que talvez a nossa comunidade não consiga, talvez siga sendo frustrado, como talvez até nesse momento, por talvez ter prometido demais. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder.
Concedo o espaço de líder ao vereador Itamar Pontel.
Eu acho que as colocações que o vereador Rui já colocou agora, no momento, a gente viu que ele falou numa expectativa da nossa comunidade, do nosso povo, em fazer mais. Todos nós sabemos que cada um quer que seja feito mais para si. E a gente viu que a administração municipal enfrentou, neste último ano, todo um trabalho de recuperação dos estragos ocasionados pelas enchentes. A gente viu que foi feito um trabalho bastante ardoso aos cofres públicos na recuperação das estradas, dos pontilhões e em todo o nosso município. E a gente sabe, pelo menos grande parte do nosso contribuinte, que é do interior, sabe que estes gastos refletem significativamente nos trabalhos que a administração municipal pode fazer para frente. E a gente já vê e sente que nos próximos anos, ou no próximo ano, o trabalho vai ser cada vez mais difícil. A gente vê com a safra pequena que tivemos neste ano, tanto do arroz como do fumo, a gente vê a dificuldade que a administração municipal vai enfrentar em arrecadação para o município. Então, as pessoas são sábias em analisar e ver, e o nosso contribuinte, o nosso povo, analisa demais municípios do nosso arredor, e a gente vê dificuldades em todos, não somente em Agudo. Então, a gente sabe que Agudo está fazendo o possível para mantê-los as estradas da melhor forma possível ao nosso contribuinte. Então, a gente deixa ressaltado que está sendo feito bastante, só não está sendo feito mais porque não existe dinheiro para fazer. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Concluídas todas as formalidades legais da presente sessão, quero agradecer a presença do secretário Admir Aliceu, do gerente da Corsã, o Dacir Teixeira, também agora a presença do patrão do CTG, Sandro Golz, ex-vereador. Agradecer a presença dos senhores vereadores e convocá-los para a próxima sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2010. Desejo a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.